Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer fazer uma confissão no Contracorrente de hoje. É uma confissão de lisboeta. Isto quer dizer, José Manuel, que é sobre as autárquicas? Bom dia.
Vou esperar, se quiseres, pela declaração de candidatura do Carlos Moedas. Seja lá como for, eu acho que é já indiscutível que tê-lo como candidato. É uma boa notícia. Lisboa estava cansada, acho eu. Tantos anos de gestão socialista, primeiro o Costa, agora o Medina, e acho que ter Moedas como a disputar Lisboa é seguramente uma boa alternativa, vai ser uma boa corrida, mas temos tempo para falar disso. Eu, a confissão que quero fazer é outra, e é sobre um secreto desejo, digamos assim. Eu tenho o desejo de nunca ter que ir apanhar um avião a outro aeroporto que não seja o aeroporto da Portela. Quer dizer, é muito confortável, confesso, uma pessoa meter-se num táxi, andar ou meter-se num metro, ou mesmo meter-se num autocarro, e ao fim de alguns minutos, estamos na Portela. Há anos e anos que eu se falar de que o aeroporto da Portela está esgotado, e há anos e anos que eu vejo o aeroporto da Portela aguentar mais tráfego, sem problemas de maior. Por isso, se eu puder continuar a ir para a Portela e não ter que ir para o outro lado, aleluia. Agora, com tudo que nos aconteceu com a pandemia, acho que a Portela ganhou ainda mais uns anitos de folga, e por isso eu, que sou um bocadinho comodista, gostava de não ter que ir para muito longe apanhar um avião quando tiver que sair de Lisboa.
Até se percebe, José Manuel, mas não achas que estás a ser um bocadinho utópico, não é? Afinal de contas, toda a gente diz que não há mesmo forma do aeroporto da Portela aguentar muitos mais anos.
Bem, isso dá para discutir muito, mas enfim. Vou-te contar uma história, uma daquelas histórias de engenheiros que eu acho muito reveladoras. Há muitos, muitos anos, mas mesmo muitos anos, não te vou dizer quantos, porque senão ficavas a saber qual era o ministro das obras públicas, eu estava num almoço com um desses responsáveis e quando eu insistia com ele que não percebia a urgência de construir um novo aeroporto, portanto, estás a ver, era mesmo muitos anos, ele argumentava que com uns 12 milhões de passageiros, acho que era 12 milhões de número, a segunda circular ia ficar completamente entupida. Portanto, com os carros que iam e vinham, não se conseguia mais andar na segunda circular. Eu olhei com ele com os olhos assim um bocado esbugalhados e perguntei-lhe, como é, Sr. Ministro, mas isso não é possível, porque basta levar um metro até o aeroporto e o problema resolve-se, o metro está ali perto, portanto, passa mesmo ali ao lado. Ele veio com umas explicações de engenheiro complicadíssimas, que não era possível levar o metro até o aeroporto, que isso era muito complicado e tal, e insistiu na dele. O que era preciso era construir um novo aeroporto e que esse novo aeroporto tinha que ser na OTA.
Pois dá para começar a pensar quem seria o ministro, não é? Mas estamos a falar aqui do famoso projeto da OTA.
Não, houve vários ministros a defender a OTA, atenção, houve vários ministros a defender a OTA. Portanto, e isto era o famoso projeto da OTA. Portanto, de resto, ainda eu era adolescente. Lembro-me de, ainda a Nacional 1 passava pela OTA, portanto, e eu com os meus pais, e os meus pais me diziam, olha, vai ficar aqui o aeroporto, e eu dizia, mas não é, então não é no Rio Frio, o Rio Frio era outro sítio, também que se dizia que ia para lá, a OTA, que era uma zona parecida com Alcochete, só que mais perto de Setúbal, enfim, as coisas que eu me lembro, portanto, estamos a falar de discussões e estudos de há 50 anos, não exagero, são mesmo 50 anos. Portanto, quanto à segunda circular, a famosa segunda circular de Lisboa, a verdade é que o aeroporto chegou a 31 milhões de passageiros, não foi a 12, foi a 31 milhões de passageiros em 2019. Bem, e a segunda circular, entupida está quase sempre, mas se continuou a ser circular, não é? Circulou-se nela e, portanto, não houve drama nenhum. Quanto ao metro, de facto, o metro sempre chegou ao aeroporto, só que em vez de esticarem uns 500 metros a partir de Alvalade, que é onde ele já estava, e conduzia diretamente ao centro da cidade, portanto, se a gente tiver um metro de Alvalade, ali vai direitinho até ao centro da cidade, não. Foram esticar a linha da Expo, é preciso dar uma volta, que é dos diabos, fazer um transbordo com as malas para chegar ao centro da cidade. Foi mesmo uma coisa prática, uma racionalidade completa. Mas, enfim, aquilo que me preocupa agora não é isso, são as cambalhotas que um ministro das Obras Públicas, mais um, já passaram não sei quantos depois disto, desta vez está a fazer números de circo, e números de circo a pares, com o líder da oposição. Agora, isso é que me preocupa neste momento.
Estás-te a referir agora ao acordo que Rui Rio deu para rever a lei, de forma a contornar o veto das autarquias ao aeroporto do Montijo.
Exatamente, exatamente. Neste caso vou ser muito franco. Há uma coisa sobre a qual eu tenho uma convicção forte e outra sobre a qual só tenho dúvidas. Aquela sobre a qual só tenho dúvidas é sobre se o Montijo é uma boa ou uma má solução. Já li muita coisa, muitas opiniões, muitos estudos, e francamente não estou nada, mas mesmo nada convencido que Lisboa fique bem servida com o novo aeroporto no Montijo. Ainda não consegui perceber como é que se asseguravam, por exemplo, as ligações rápidas à cidade, e sei que sem essas ligações rápidas o aeroporto perde interesse, ou pelo menos perde muito do seu interesse. Também não convenceram as explicações ambientais. Mas enfim, portanto, é uma escolha em que, digamos, eu sou agnóstico. Agora, há uma coisa que não sou agnóstico, é no que diz respeito a esta manobra de mudar as regras do jogo a meio do jogo. Isso é que não sou nada agnóstico. O que a lei diz é que são necessários pareceres positivos das autarquias locais. E duas autarquias locais já deram esses, não deram esses pareceres, ou deram pareceres negativos, porque as autarquias não são pós-mudadas do governo, como parece que são algumas direções gerais que dão aquilo que o governo manda. Resultado, há que aceitar e tentar encontrar uma solução. Ou mudar o plano do aeroporto, encontrar soluções que agradem as autarquias, ou negociar com as autarquias, fazer qualquer coisa que resolva o problema, ou então ir para outro sítio. Agora, o que não vale mesmo, o que não se pode fazer, é mudar a lei para ludibriar as autarquias.
José Manuel, mas tu não achas que neste caso até pode haver um interesse nacional que se sobrepõe ao interesse local, não é? No fundo, temos de atender a um interesse que é superior?
Bem, eu acho que esse ponto, há muitas pessoas que falam disso, mas, no fundo, o que estás a sugerir é que em determinadas circunstâncias os fins podem justificar os meios. Portanto, há um fim que é um interesse superior e nós podemos, em nome disso, justificar os meios para o atingir. Ora, quando entramos por esse caminho, que é encontrar um interesse superior, estamos sempre a entrar por um caminho que, no fim, nos leva a subverter o Estado de Direito. E o Estado de Direito é sobre regras. É sobre o cumprimento cego de regras. Mesmo, portanto, a questão é essa. As regras são para ser cumpridas cegamente. Mesmo quando elas às vezes são incómodas e nos desagradam. E mentalmente quando elas são erradas. Esta regra pode ser errada, mas era a regra que existia. Não podemos é mudá-las quando não nos agradam ou quando estão ou fora de tempo. Portanto, o que faz os regimes que não respeitam o Estado de Direito, o que fazem os regimes que não respeitam o Estado de Direito, e esse foi o caminho percorrido pelas ditaduras, é mudam as regras a meio do jogo. E é precisamente esse tipo de subversão das regras de que muitos acusam, neste momento, a Hungria de Viktor Orbán, por exemplo. É isso que levou aquela, por exemplo, ontem saísse do grupo do PPP, do grupo que faz parte do Rui Rio, o partido do Rui Rio. Neste caso, o que é mais lamentável é ver o partido do governo conluiar-se precisamente com o partido do Rui Rio para dar uma fachada de legalidade àquilo que é uma subversão da legalidade. Porquê? Bem, talvez porque aquelas duas câmaras são geridas por autarcas comunistas, portanto, não fazem parte da maioria. Talvez porque são duas autarquias pequenas, com poucos eleitores. Talvez porque achem que os votos que perdem nos bairros, que vão ouvir o ruído dos aviões, não são votos suficientes para lhes tirarem a alegria de uma inauguração numa grande altura e de uma grande obra. Pessoalmente acho tudo isto lamentável. E acho lamentável e só espero que corra mal. Que tudo se insere outra vez, que tudo se atrase de novo e que, portanto, que eu continue a poder apanhar os meus aviões aqui no aeroporto Humberto Delgado. Como já não sou novo, também acho que já não estou, de facto, a pedir muito. Thank you. Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.